Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o nosso convidado André de Paula, deputado federal do PSD. O deputado André de Paula, e no caso, depende do contexto nacional, porque, claro, teremos uma eleição para presidente e, consequentemente, repercute palanques em estados. É um pouco disso também que praticamente definirá esta colocação do seu nome para o Senado?
Bom, primeiro, objetivamente, eu quero dizer que o meu nome está colocado como uma alternativa. Essa é uma pretensão que eu tenho, é um sonho que eu acalento. Se chegar à Câmara, à mais alta casa do Congresso, ao Senado, eu terei cumprido todas as etapas do Legislativo, iniciando pela Câmara de Vereadores do Recife, dois mandatos na Assembleia Legislativa e cumprindo agora, como disse Edmar, o sexto na Câmara. Então, é uma aspiração, é um sonho, é uma pretensão, mas eu gosto sempre de dizer que uma coisa é uma eleição proporcional. Na eleição proporcional, contribui de forma direta para o seu sucesso, para a perspectiva positiva de sucesso, o seu empenho, a sua articulação, a sua construção de vida. E isso depende muito mais de você e, eventualmente, do partido. Mas quando você vai para uma majoritária, sobretudo uma majoritária que diz respeito a senador, governador, você próprio colocou muito bem, tem um conjunto de fatores que vão além da sua pretensão ou da legitimidade dessa pretensão. Dizem respeito a costuras, construções políticas que têm um forte viés nacional, e é isso que não nos permite hoje dizer que esse vai ser o nome ou aquele. Mas acho que, como disse o meu amigo Edmar, é um nome, no meu ponto de vista, que se põe e que não é surpresa para ninguém. É uma longa trajetória que passou pelo Executivo em duas oportunidades, pelo Legislativo e presidência de partido há quase 30 anos. Eu conheço todos os municípios do Estado, eu não tenho inimigos, tenho adversários, tenho uma construção de vida que me credencia. E repito, porque é muito importante na política, o primeiro fator que é necessário e é imperioso para qualquer pretensão é pretender. Eu quero deixar claro que essa é uma aspiração que eu tenho e que conto com o apoio do meu partido. O presidente Kassab tem deixado isso muito claro, as lideranças todas do partido trabalham com entusiasmo essa possibilidade. Então, no momento oportuno, o meu nome vai estar à disposição do conjunto de forças políticas que vai se formar para disputar a próxima eleição.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco dessa conjuntura nacional, a gente falava aqui antes de entrar no ar conosco sobre essa guerra, né? Uma guerra política entre presidente da República e governadores, no momento em que a gente chega ao ápice aí da pandemia, né? Com mais de 330 mil pessoas mortas em pouco mais de um ano. Como é que o senhor avalia as declarações do presidente Bolsonaro em relação ao governador Paulo Câmara no final de semana?
Não, não é em relação ao governador Paulo Câmara, é em relação à grande maioria dos governadores. Eu lamento porque eu acho que uma boa figura de linguagem que vai fazer com que quem está nos ouvindo entenda é que se o SUS, se a questão da saúde pudesse ser comparada a um corpo humano, o papel do governo federal seria o do cérebro, ou seja, sem o cérebro funcionar, corpo e membros não funcionam. Então, o único ente, não é, é que pode fazer a articulação das ações, a uniformização dos procedimentos, o mínimo de homogeneidade nos esforços que a sociedade está fazendo para vencer o Covid-19 é o governo federal. A sua tarefa é insubstituível. A liderança que ele deve exercer é insubstituível. Na hora em que isso se politiza, na hora em que a posição do governo é errática, é de negacionismo, é de não entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo, isso não é de agora, isso é desde o início desse processo. Até do ponto de vista pedagógico, a posição do presidente tem sido sempre uma posição que não constrói, que disserve, que deseduca. Então, eu só posso posso lamentar, eu não estou fazendo um julgamento do governo Bolsonaro, mas se eu tivesse que fazer um julgamento do governo Bolsonaro em relação à pandemia, faltaria nota do ponto de vista negativo para dizer, porque se é possível se errar, eu acho que ninguém podia imaginar no começo dessa caminhada que fosse possível errar tanto. Quatro ministros, não é, declarações que são absolutamente desnecessárias, e essa querela permanente, não é, com adversários, com políticos. Se tem uma coisa que eu acho que o cidadão hoje, assustado com tudo que vê, eu não conheço ninguém, Edmar, Jota, que ainda não tenha sido atingido de forma direta por esse caos que se instalou na saúde, que é o coronavírus, quer dizer, ou um parente direto, ou um amigo querido, ou alguém que você conhece, todos nós hoje fomos atingidos e muito atingidos. E num momento como esse, o que é que você espera do seu líder, do governador, do prefeito, do presidente, que é a quem, em última análise, as ações diretas competem? Lucidez, equilíbrio, dimensão política para entender que isso está acima de todos os outros problemas, inclusive porque os reflexos da Covid não se dão apenas na área da saúde, se dão também e sobretudo na área da economia. E os impactos não vão ser sentidos como estão sendo sentidos agora, com desemprego, com queda de arrecadação, com a incapacidade que cada vez é maior de estados, municípios e União fazerem face aos esforços financeiros que são necessários para apoiar, para que o cidadão fique em casa, para ter uma boa rede de saúde. Os impactos do pós-pandemia serão muito grandes. E a gente fica muito preocupado com essa posição. Eu vejo com uma tristeza enorme. Acho que isso custa um preço caro aos políticos, porque o cidadão, em última análise, tem muita dificuldade de separar as coisas. Ele fica olhando pessoas batendo boca com preocupação em relação à próxima eleição e esquecendo aquilo que para ele é mais importante, que para nós é mais importante, que é a nossa saúde, a qualidade de vida que nós temos e a eficácia com que nós estamos combatendo esse grande mal que assola o mundo inteiro, mas de forma especial ao nosso país.
Deputado André de Paula, no mês de março agora, dia 20, entre 20 e 25, não me lembro a data, teve aquela carta, né, de empresários, economistas, banqueiros, que traz uma certa preocupação, com certeza, para o momento que nós estamos vivenciando. Aliado a isso, temos aí o acréscimo, não é, o aumento da rejeição do governo Bolsonaro, já duas pesquisas que constatam isso, péssimo e ruim aumentando, não é, chegando na casa dos 60%. E, ao mesmo tempo, líderes, né, de partidos do Centrão, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o deputado Valdemar da Costa, no caso, Valdemar da Costa Neto, não é deputado, mas Valdemar da Costa Neto, que tem algo em torno de 55 a 60 parlamentares, né, pelo PL, já sinalizando, e isso foi publicado neste fim de semana pelo jornal O Globo, sinalizando que podem apoiar outro candidato em 2022 que não seja o presidente Jair Bolsonaro. Isso que a gente está verificando, tanto dos empresários quanto dos políticos, seria um vento de mudança, um basta para não dizer, olha, não dá mais?
Eu vou começar analisando quem resolve essa parada, quem tem mais força nessa equação. O povo. As pesquisas que mostram uma queda na aceitação, na avaliação positiva do presidente e do governo, elas são exatamente por essa condução errática. E não é apenas a questão da ineficácia da gestão que está sendo avaliada. É a posição arrogante, é a posição insensível, é a falta de empatia. Não é? São as declarações que nos chocam. É engraçado, quando eu penso que não me choco mais, de repente vem uma coisa estapafúrdia, rude, grosseira, que num momento como esse não constrói, choca, agride. E aí a pesquisa está mostrando o reflexo disso. O desconforto dos aliados é outra decorrência. mas aquele bicho papão, não é, que era o Centrão, que foi alvo direto do presidente Bolsonaro na campanha, ele se elegeu em boa parte, apesar de ser um político convencional, com 8 mandatos na Câmara dos Deputados, mas ele foi eleito fazendo o discurso da antipolítica, do combate ao dito Centrão. O ministro, o general Heleno, ficou notabilizado por aquela chacota que ele fez com o Centrão numa das atividades de campanha, já quando se aproximava o final das eleições.
Se gritar pegar Centrão, não fica um, né?
Meu irmão, exatamente. É. E agora o presidente se curva ao Centrão, utiliza dos métodos de abrir espaço para indicações dos partidos. E por que é que isso está acontecendo? Porque o governo tem perdido energia política, porque o governo está vulnerável, porque o governo vira refém da política pragmática, não é? Do toma lá, dá cá. Então, não sendo assim, eu não vislumbro como Bolsonaro manterá essa tropa, não. Mas acho que as sinalizações, elas todas decorrem, Jota, do desconforto que qualquer aliado que pense, seja racional, que pare para pensar, sente diante das medidas tomadas pelo governo nessa área da pandemia. Eu não acredito, sinceramente, que qualquer político que tenha o mínimo de sensibilidade política possa se sentir à vontade diante desses desacertos, diante dessa conduta, não é, que nos choca no dia a dia. Então, acho que é muito por isso que você vê essa diluição do capital político do presidente e do governo que o presidente conduz.
Edmar Lira.
Deputado André de Paula, nessa questão ainda sobre essa conjuntura aí do presidente Bolsonaro, então o senhor acha que o Lula seria a opção ideal para fazer esse contraponto ao presidente, ou o senhor é daqueles que defendem a construção de uma outra alternativa, uma alternativa que possa ser nenhum nem outro, né? Ser algo diferente do que a gente viu nos últimos 20 anos no Brasil?
Eu vou lhe responder isso com a maior honestidade. Aliás, eu fiz essa resposta no dia seguinte ao presidente Lula aparecer como voltar a ser elegível. Eu rezo, eu torço muito, com todas as energias da minha fé, que o Brasil não tenha que fazer a opção entre o vermelho e o azul, que não tenha que ver na campanha acentuada esse clima quase irrespirável que nós vivemos hoje. A campanha é sempre um momento muito rico de passar a limpo o país, de discutir as questões que de fato têm relevo no dia a dia das pessoas, que podem melhorar para melhor a vida das pessoas. É a hora de ver os candidatos assumirem compromisso, ter nitidez nas suas posições, raciocinar sobre as propostas que estão sendo oferecidas. Quando você tem uma campanha entre o vermelho e o azul, entre dois polos que tiram a razão da campanha e levam apenas a paixão, a passionalidade, a gente perde essa chance, a gente passa ao lado da racionalidade e isso é muito ruim. Então, eu torço, né, não sei se será possível, para que a gente não tenha esse fla-flu, para que a gente não tenha ampliado esse clima irrespirável que a política hoje no nosso país tem. As pessoas hoje têm intolerância a ideias, intolerância a adversário. Isso é a antítese do que eu acredito que é a política. Eu acho que a política é a arte de construir pontes, convergências. A política existe como pressuposto preliminar, fidalguia, lhaneza, capacidade de ouvir quem pensa diferente de você. Respeito profundo às ideias que não são as ideias nas quais você acredita, até para ter convencimento de que o caminho que você está é, de fato, o caminho mais certo. Então, eu diria, Edmar, que eu torço para que seja possível que a gente tenha um quadro que não nos reserve a reprodução daquele quadro da eleição anterior.
Ainda nesse contexto, tem mais alguma pergunta, Edmar? Porque eu tenho outro assunto a ser abordado.
Eu vou aproveitar para fazer só uma pergunta nesse sentido. E aí, André, pela sua experiência, como é que você acha, quem você acredita hoje que poderia quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro, que está, pelo menos pelas pesquisas divulgadas até agora, instituída no Brasil?
A preço de hoje, Edmar, você não tem nitidez sobre isso, você tem até um certo ceticismo, não é? Mas é possível, e eu torço para isso, e há movimentos nesse sentido, embora ainda não sejam muito consistentes, mas também são inibidos em função dessa questão da pandemia, para que a gente possa tentar construir, assim, de forma mais ampla possível, uma alternativa que nos ajude a não fazer o país seguir dividido. Eu não enxergo ainda, vejo alguns nomes que estão sendo trabalhados, mas ainda não identifico, não pela incapacidade ou pela incompetência do líder que é apontado, mas pela incapacidade que a oposição tem hoje, talvez porque não esteja nas ruas, né? Nós estamos vivendo um momento atípico, todas as nossas energias estão colocadas, postas na questão da pandemia, então você hoje não tem reuniões, não tem eventos, não tem rua, talvez por isso ainda não apareça de forma clara. A preço de hoje, eu tenho dificuldade de enxergar quem teria uma candidatura competitiva o suficiente para construir uma alternativa que nos permitisse virar essa página, construir um novo momento, voltar a respirar no dia a dia da política.
Deputado André de Paula, fale um pouco sobre essa celeuma que está acontecendo com relação ao orçamento 2021. E agora parece que está oficializado, né, a disputa aí entre o ministro Paulo Guedes, né, e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Guedes diz que com essa situação do orçamento pode provocar um impeachment de Jair Bolsonaro. Arthur Lira disse, olha, se for por impeachment, só num dia teve quase 30 pedidos de impeachment, que o ministro estaria fazendo uma espécie de terrorismo para pressionar o presidente. Como é que está essa celeuma toda envolvendo o orçamento 2021, hein?
A palavra é celeuma. O orçamento é sempre uma coisa complexa, é sempre fruto de muitas pressões em todos os sentidos. Qualquer parlamentar, seja ele deputado ou senador, que está lá em Brasília, tem um objetivo e depois o segundo objetivo e o terceiro objetivo são o mesmo: defender o seu estado, os municípios que você representa do ponto de vista político no Congresso Nacional, e é natural que você cobre, você pernambucano, uma ação eficaz dos 25 deputados, dos 3 senadores, no sentido de avançar na dotação orçamentária de projetos que são fundamentais para o estado, para assegurar recursos que possam permitir obras estruturadoras avançarem ou se iniciarem. Então, a primeira pressão é aquela pressão que se assistiu inicialmente na comissão mista de orçamento e depois no plenário. O que se diz, e eu me sinto pouco à vontade para aprofundar essa questão, porque não sou da comissão mista de orçamento, e o conjunto dos deputados termina tendo acesso à proposta de orçamento já no debate que se dá em 2 dias no plenário. Mas o que se diz, e essa semana, no final de semana, parece-me, ficou até de alguma forma mais claro, é que haverão sim cortes, porque senão se o presidente sancionar a lei orçamentária da forma como foi aprovado, poderia incorrer numa pedalada fiscal, o que geraria um desconforto político enorme, porque foi por essa razão que a ex-presidente Dilma foi impedida quando era presidente da República. Então, eu acho que esse é um momento, não é, de bom senso, de equilíbrio. Não me atrevo a dizer que o orçamento que foi votado pelo Congresso é um orçamento perfeito. Acho, pela minha percepção, até que tem muitas imperfeições, e acho que essa é a hora do equilíbrio, de sentar para negociar, do presidente chamar as principais lideranças do Congresso, de apontar esses equívocos, de construir caminhos que possam permitir, vetando algumas partes, não incorrer no risco de tornar o seu governo vulnerável. É tudo que a gente não precisa nesse momento. Mais esse problema político que seguramente debilitaria ainda mais o nosso governo. E nós, nesse momento, precisamos de um governo que faça com que as coisas andem. Independentemente de ter simpatia ou não pelo presidente Bolsonaro, todos torcemos pelo Brasil. Já estamos aí no ano de pandemia, que é o penúltimo ano da gestão de Bolsonaro. Para o ano, já é um ano eleitoral. Eu acho que a gente, que nesse momento, tem que ter juízo, tem que dar as mãos, tem que estar unido, porque unido já está difícil. Avalie com esse clima terrível que se instalou na política nacional.
De minha parte, ok, Edmar. Tem mais alguma pergunta para finalizar com o deputado?
É, eu aproveito também para perguntar nessa linha que ele tem falado, né? É, então, o senhor acredita, né? A gente teve, dias atrás aqui, uma entrevista com o seu ex-colega de partido, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que ele afirmou que não era um ambiente muito favorável você ter um impeachment de um presidente da República nesse momento. O senhor comunga dessa ideia e acha que o melhor caminho é o presidente Bolsonaro concluir seu mandato, em que pese essa postura beligerante e bastante contraditória que ele exerce, né, no cargo de presidente da República?
A menos que surja um fato novo, que seja intransponível, eu acho que o Brasil que pensa, o Brasil que raciocina, não deseja que ocorra qualquer percalço desse tipo. Nós estamos no centro de uma pandemia, não é? Nós estamos longe de terminar, ao contrário, todos os dias os números eles são maiores, o colapso do sistema se evidencia, tanto do ponto de vista da falta de insumos, da falta de leito, quanto da incapacidade que os médicos, que são os grandes heróis desse país nesse momento, têm de dar conta do número de pessoas que se socorrem do sistema público, privado ou público, né? Eu diria a você que quem se lembra, quem passou pelo impeachment do presidente Fernando Collor, quem passou pelo impeachment da presidente Dilma, sabe que ao longo desse processo o governo quase que para, que o governo vai para o Congresso negociar, às vezes não de forma republicana, ou quase sempre pela vulnerabilidade do governo, de forma que não é republicana. Portanto, na minha opinião pessoal, seria o pior dos quadros para o país. E eu acho que tudo que nós não precisamos nesse momento é disso. Nós vamos ter um ano que já está precificado, é o ano de combate à pandemia. O que nós rezamos é que a vacina, que o presidente relutou tanto para entender a importância que tem, ela possa avançar com cada vez mais velocidade, porque não há uma saída fora da vacina. E que, quem sabe, no próximo ano a gente possa ter um pouco mais de normalidade. Aí nós estaremos num ano em que a gente já vai discutir propostas e cenários para um governo que virá à frente. Portanto, você tem um ano e meio de governo. Seria muito ruim se a gente fosse ter que iniciar um processo como esse, que é tão grave que exige que você cumpra de forma muito rigorosa toda uma liturgia de passar por comissões, de ouvir defesa, de questionar, enfim, não é um processo simples e nem pode ser e nem deve ser pela gravidade do que isso representa. Por isso, eu, como ministro Mandetta, acho que a gente sonha que isso não ocorra.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.